Okay, a ideia dessa próxima hora e meia, mais ou menos, vai ser de juntar todos nós, porque como vocês viram agora, tem pessoas que trabalham no seu dia a dia, como o Brasil, pessoas que moram no Brasil, pessoas que sabem muito e são muito bem atualizados com o que acontece lá no Brasil. E essa sessão agora, o objetivo é que todos compartilhamos um pouco das experiências que nossos visitantes estão trazendo aqui. E, sim, para ter uma base para dialogar durante o fim de semana que está por vir. Vou começar dando já a palavra muito rápido para nossos invitados. E depois vou abrir a sessão para vocês também, para a audiência, para colocar perguntas. Temos os microfones aqui. A Uta vai aprender as perguntas de vocês. Quero começar com uma observação, mas tipo mundial, e uma tendência global que eu acho. Vou começar talvez com Júlia. As sociedades no mundo inteiro são bem rachadas, bem polarizadas, ou seja, tem setores que nem querem falar entre eles, né? E acho no Brasil também é um exemplo onde isso acontece bastante, ou seja, e você é a favor do PT ou você está em contra. Não tem como muito a meio. Isso pelo menos é a minha percepção vendo de aqui de Alemanha. Talvez você pode explicar um pouquinho desse processo, dessa situação. Como é o debate? Porque você faz parte do processo de articulação e diálogo. Tem base para um diálogo ainda no debate na sociedade no Brasil? Como você está vendo por aí?
Ah, aqui, ok. Tem 8 botões aqui, eu fiquei perdida. Bom, primeiro agradecer o convite por estar aqui, o convite ao COBRA, o convite à REX, que fiz um convite mais dirigido ao PAD. E eu acho que a forma como vocês pensaram a temática para este ano, ela foi bastante oportuna, considerando exatamente o que está ocorrendo no Brasil. Embora praticamente todo o grupo que aqui está visita o Brasil ou tenta acompanhar as notícias do Brasil de forma mais periódica, mas fazer uma leitura sobre o que está ocorrendo no Brasil certamente depende muito do lugar que você está, do lugar que você ocupa, né? Se é na igreja, numa agência de cooperação, ou mesmo como um cidadão que não tem vínculos ou como organização. Mas, certamente, tentar compreender o que está ocorrendo ali não deve ser muito fácil, porque para nós brasileiros também não está fácil. A cada dia nós acordamos com uma notícia diferente e, na maioria das vezes, notícias muito negativas, muito ruins. Há pouco conversava com a colega da Anistia Internacional, e dizia para ela que está tão rápido como a velocidade da luz, né? Então, é possível manter um diálogo com a sociedade civil brasileira? Depende de que sociedade você está falando. Acho que, primeiro, é preciso compreender de que o que está ocorrendo, ele se dá a partir da compreensão que se tem dos alcances, das vitórias, das conquistas que tivemos nos últimos, não vou dizer 14 anos para não ser tendenciosa, mas vamos dizer a partir dos últimos 20 anos no Brasil. Nesses 20 anos, o Brasil chegou a ser o 5º PIB do mundo. Se reafirmou a democracia como a centralidade do comportamento da cultura brasileira. Passamos por várias eleições. A cada 2 anos, uma eleição. Isso parece até quase que uma cachaça, né? Eleição sempre, eleição, eleição. O grau de instabilidade hoje está tão forte que nós não sabemos, não temos garantia que haverá eleições em 2018. Por quê? Porque nós vivemos um momento de muita fragilidade institucional. Essa fragilidade institucional, ela parte não apenas do executivo, quer dizer, a imagem do governo Temer, não só do legislativo, né, daqueles personagens que estão compondo o Congresso, que a cada dia conseguem derrubar, através das suas votações, leis que nós conquistamos ao longo desses 20 anos, e nem só do judiciário. Então, quer dizer, da justiça composta pelos senhores membros do judiciário, ministros, juízes, etc. Então, essa conjuntura é uma conjuntura que nos coloca numa situação de, a cada dia, a gente ter que acordar e lidar com uma notícia e como fazer com que isso seja assimilado pela própria sociedade como um todo. Então, a gente consegue dialogar com a sociedade? Não. Nós temos... E aí, uma das questões que a gente precisa... Que acho que a gente está aprendendo desse contexto, enquanto organizações da sociedade brasileira, primeiro que o Estado, seja ele qual for, ele está em permanente disputa, né, pela sociedade, pelas elites, pelos trabalhadores, enfim. O Estado ele está a serviço daquele povo, daquela nação. Portanto, ele está em permanente disputa. Isso não é diferente em qualquer lugar do mundo. As eleições recentes aqui na Alemanha demonstraram claramente isso, né? Depois que a sociedade civil é de uma diversidade, ela não é só o azul dos tucanos e nem só o vermelho do PT ou do PCdoB ou dos partidos de esquerda. A sociedade brasileira, ou seja, qualquer uma, não é isso. Não é o bem, o mal, a esquerda, a direita. A sociedade é de uma diversidade tal, e o que nós estamos vivendo hoje deixa isso muito, muito claro. E essa disputa ela não se dá só nas redes sociais, que se tornou... As redes sociais se tornaram uma ferramenta super, super utilizada, né? Mas ela tem se dado nas ruas, no dia a dia, nas manifestações de cada um individualmente ou até mesmo nas manifestações coletivas, né? Então, eu acho que isso são lições que nós estamos aprendendo a ter que lidar no dia a dia para poder voltar à tua pergunta inicial. Como, então, estabelecer diálogos com essa sociedade que está tão dividida e dividida de uma forma muito, muito cristalizada? Né? Muito. Claramente cristalizada. Então, como lidar com isso? Como lidar com os fundamentalistas? Ou como lidar com as mulheres, com a sociedade que defende, por exemplo, o direito ao aborto? Como fazer com que isso dialogue com os fundamentalistas? Como atravessar essa ponte? Isso nós não sabemos. Isso está sendo, esse momento conjuntural, certamente está sendo um aprendizado para todos nós. Para todos nós que moramos lá e, com certeza, para vocês que têm ou a militância ou a simpatia para com o Brasil. Né?
Eu acho esse exemplo que você levantou, os direitos da mulher, é um assunto fundamental e, justamente nessa semana, a gente viu uma protesta... Chegou aqui através das redes sociais, bem radical também, bem agressivo, onde a Judith Butler estava falando no SESC, né? Acho que foi no SESC, e eles faziam uma manifestação e chamavam para queimar a bruxa e queimar uma boneca. Né? Talvez, Verônica, que você trabalha muito também com esse assunto do direito da mulher, talvez você comentar um pouquinho da sua experiência no trabalho lá no Recife. Talvez usar esse microfone aí.
Bom, boa noite a todas e a todos. Eu também gostaria muito de agradecer a possibilidade de estar participando dessa mesa redonda do COBRA, agradecer o acolhimento, especialmente a PPM que nos convidou e a Tina e sua família que nos recebeu tão afetivamente nessa travessia. É a primeira vez que eu venho aqui para a terra de vocês, então é uma travessia longa e fomos muito bem recebidas, queria agradecer. Agradecer também a possibilidade de dialogar sobre a situação do Brasil. A cada momento que a gente é convidado para um espaço de diálogo, a gente fica bastante contente, porque são esses momentos de diálogo e de debate crítico que tem alimentado também o nosso alento, a nossa esperança e a nossa chama de resistência, que não tem sido fácil manter diante do que Júlia já falou e que vocês certamente vêm acompanhando, que é a velocidade da desestruturação dos direitos que nós duramente conquistamos, né, com muita luta social, direitos recentemente assegurados E nós mulheres estamos, digamos, no coração desse conflito, né? Os direitos das mulheres vêm sendo duramente perdidos, né? Nós tínhamos uma Secretaria de Políticas para as Mulheres que foi rebaixada ainda no governo Dilma e depois do golpe de Estado de 2016. Ela perdeu completamente o seu poder e hoje é dirigida por uma conservadora fundamentalista e, bom, na prática essa estrutura não existe mais, como não existe mais nenhuma política pública para enfrentar a desigualdade racial, como, na verdade, e eu concordo com o que disse a Júlia, a gente tem essa mesma análise, a institucionalidade democrática no Brasil não existe mais. Nós não temos um poder executivo no nível federal, nós temos um poder judiciário, que também no nível federal foi cúmplice desse golpe de Estado e que nesse momento está votando uma ação de inconstitucionalidade, uma ADIM, né, sobre a questão da demarcação das terras quilombolas. E nós estamos perdendo também essa luta. E nós temos um parlamento que, como todos e todas sabem, e quem assistiu aquela fatídica e trágica votação do 17 de abril de 2016, sabe de que parlamento se trata. Então, realmente, é um momento de ruptura total da institucionalidade democrática. E a nossa análise para dialogar com a questão do Fabian, é de que esse golpe de Estado foi um golpe patriarcal. Foi um golpe patriarcal não somente porque destituiu a primeira mulher que foi eleita presidenta e substituiu esse governo por um governo de homens brancos, das elites e das oligarquias brasileiras. Isso é uma dimensão do caráter patriarcal desse golpe de Estado. Mas foi um golpe patriarcal porque ele utilizou a violência sexista, utilizou a misoginia, né? Utilizou o ódio às mulheres como um instrumento dessa destituição. E, com isso, acionou o mais profundo conservadorismo, a mais profunda misoginia, como acionou o ódio de classe, como acionou o ódio racial. E hoje nós temos, não só do ponto de vista do Estado, uma desestruturação total, como do ponto de vista da sociedade, das relações cotidianas, algo que é como se a caixa de Pandora tivesse sido aberta. Então, as expressões de racismo, as expressões de misoginia, as expressões de ódio aos pobres, elas estão colocadas no cotidiano sem nenhum despudor. E isso se reflete, por exemplo, no caso de nós mulheres, no aumento exponencial da violência sexual, da violência contra militantes, né? A gente sente mais receio em expressar determinadas posições em determinados contextos e se expressa também numa força conservadora que vem se utilizando de um argumento, de uma estratégia que é a denúncia da ideologia de gênero. Né? Isso não é só no Brasil, isso acontece em toda a América Latina. Setores conservadores, fundamentalistas, que dizem que o movimento feminista difunde uma ideologia de gênero são as palavras dos conservadores que defendem que não existe mais gênero, que os meninos vão virar meninas, etc. E tal. Um debate extremamente, extremamente raso, um debate extremamente prejudicial e irresponsável, inclusive com a experiência das pessoas trans que sofrem uma série de problemas, um debate irresponsável com a gravidade da violência sexista, né, que nós vivemos no nosso país. E esses setores conservadores têm, portanto, defendido o completo banimento dos debates sobre gênero, sobre sexualidade, sobre autonomia das mulheres, tem defendido que esses debates saiam dos currículos escolares. Foi uma grande conquista nossa que a questão da igualdade de gênero pudesse ser incluída nos planos nacionais de educação, e esses setores vêm atacando isso, desde o nível federal até as câmaras municipais, e vêm no dia a dia tecendo criando uma sociabilidade que é extremamente refratária ao debate e à questão dos direitos das mulheres, como da população LGBT. Então, também o debate sobre sexualidade no Brasil vem sendo muito ameaçado e muito, muito encontram um contexto muito difícil nesse momento pelo avanço dessas forças, né? Que utilizam essas questões para fins de se manter no poder, né? Essa é a grande questão. E a Judith Butler é o grande exemplo, na verdade é o último exemplo, né? A gente tem exemplos cotidianos, mas semana passada houve uma campanha de assinaturas movida pelo MBL, que é o Movimento Brasil Livre, que é um movimento de direita, assumidamente de direita, que se forjou nas jornadas de 2013, que tem grandes apoios financeiros para atuar como um movimento de direita e que mobilizou uma coleta de assinaturas que chegou a 200 mil contra uma palestra da Judith Butler no SESC em São Paulo. E o argumento da coleta de assinaturas é de que ela era a mãe da ideologia de gênero e, portanto, deveria ser banida do debate público no país. É uma coisa que pode ser considerada até nonsense, né? É uma coisa absolutamente que se há 5 anos atrás a gente ouvisse que isso poderia se passar, a gente acharia que não no Brasil, não, imagina, a gente já avançou tanto, mas é o que está acontecendo. O que denuncia o que é a nossa sociedade, né? E o quanto de conservadorismo ainda existe, o quanto de conservadorismo vem sendo cultivado como arma da direita hoje e o quanto desse conservadorismo se faz, como sempre se fez, utilizando os corpos e as experiências e dimensões da vida dos grupos sociais mais vulneráveis, né? Então, a gente tem lidado com esse tipo de expressão conservadora e, ao mesmo tempo que a gente vê crescer a violência contra mulheres, contra pessoas trans, e, ao mesmo tempo que a gente vê crescer também a sua expressão pública. Então, é uma reação também conservadora a uma expressão política que cresce e que é muito bem-vinda e que é muito importante.
Eu acho outro exemplo é a lei proposta por Eduardo Cunha da heterofobia, onde isso também quer mudar totalmente o diálogo, né? Um diálogo que é hoje bem dominado também no Brasil pelas redes sociais, eu acho. Eu não sei, Leandro, talvez você pode compartilhar um pouco a sua experiência como... Leonardo. Como eu também, nós somos, acho que pelo menos... Pelo primeiro visto, um dos dois mais novos aqui no plenário. Você também está politizado em um tempo com redes sociais, em um tempo onde o PT era no poder, quando você se politizou provavelmente, e já aí faz 1 ano e meio, tudo mudou, e você pode observar provavelmente e compartilhar um pouco das experiências que você vê nos últimos 1 ano e meio, especialmente também fazendo referência aos debates nas mídias sociais e como eles talvez apoiam essa polarização dentro da sociedade.
Boa noite a todos, colegas de mesa. Bem, meu nome é Leonardo, eu sou representante sindical na Ford de São Bernardo do Campo, ligado ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, mas minha atuação principal mesmo é na ação sindical. Bem, desde muito cedo, meu pai sempre me colocou nas reuniões do partido, meu pai foi dirigente sindical também, e desde muito cedo eu entendia o que significava a importância da política. E quando eu entrei para a categoria, em 2008, com 18 anos, eu já entendia o que era ser metalúrgico do ABC. E realmente ali eu comecei a ter uma experiência que existe no Brasil uma crise geracional, na minha opinião. E os mais jovens, isso eu vi no chão de fábrica, quando... Os mais jovens que entraram junto comigo, realmente eles não entendiam certas conquistas que o sindicato obteve. Os jovens não entendiam que você ter um bebedouro na fábrica, na seção, precisou ter greve para conquistar um plano médico, para conquistar uma... E às vezes eu sentia que parte dos representantes falava: olha, você não está dando valor. E nisso meu pai, nessa época, no meu primeiro ano de chão de fábrica, eu falava: pai, tem alguma coisa errada, porque o pessoal não está entendendo. Vocês precisam explicar. Os jovens não sabem o que foi a greve de 78 da Scania, que quando surgiu o Lula. Eles não sabem. Eles não sabem o que foi ter o sindicato intervido pelos militares. Eles não sabem. Eu sei porque você me levou, foi uma coisa familiar, mas a grande maioria que entrou na categoria, isso não só na Ford, na Volkswagen, na Mercedes, eles precisam entender. Não, mas, e aí uma questão que eu entendi que é geracional, não era uma questão, não era um posicionamento político, eu tentei alertar isso. E isso, de alguma maneira, desembocou, essa crise geracional desembocou nas manifestações de junho, que, sinceramente, eu não considero um movimento de direita, não considero um movimento revolucionário, como algumas pessoas tentam colocar num altar aquele movimento, mas ali, para mim, é uma explosão de uma crise geracional entre gerações, na qual a esquerda, como um todo, e eu faço aqui uma espécie de autocrítica também do movimento do qual eu faço parte, não conseguiu dialogar com essa nova geração. Não conseguiu dialogar com essa nova geração. E aí, isso se arrastou e, na minha opinião, a gente tem o golpe, o MBL, na minha opinião, ganha força nisso, nessa crise geracional, muito apoiada por forças externas. Existe uma agência pública e ela fez uma matéria muito boa, eu sugiro que vocês pesquisem a respeito dessa matéria. E para mim, é isso. Hoje eu estou no meu segundo mandato, e o grande desafio, para mim, como dirigente sindical, é dialogar com o jovem e explicar muito bem assim, a diferença entre o sindicato, o partido político. A gente tem uma legislação trabalhista que engessa e fragmenta a organização dos trabalhadores no Brasil. E o nosso contexto é um contexto de globalização. Eu acho que a gente deveria estar pensando aqui numa internacionalização da organização dos trabalhadores. A IG Metal ajuda a gente bastante nessa questão. A gente está muito unido, a gente conseguiu construir a Industrial, que é a junção dos três ramos, metalúrgico, têxtil e químico. Isso já é um avanço perante o cenário de globalização. E, bem, eu acho que é só isso por enquanto.
Ok, então estamos vendo que as redes sociais da comunicação estão mais descomunicando, a comunicação não está funcionando super bem nesse sentido. Temos o nosso quarto convidado aqui no plenário, o Padre Valdir Silveira. Você já comentou que faz parte do Pastoral Carcerária Nacional faz 28 anos na luta. E essa divisão da sociedade, a expressão mais extrema é o encarceramento. Sociedade, a quantidade de pessoas que está dentro da cadeia, e você trabalha faz 28 anos com essa parte da sociedade. Talvez você pode explicar ou dar a sua impressão para nós, por que tantas pessoas estão na prisão em Brasil? Por que essa solução apresentada, que vamos levar todos os maus para a cadeia e já resolve tudo, como isso se desenvolveu? E por que o Brasil é tão diferente nesse sentido que muitos outros países?
Boa noite. Quero também, como a maioria da mesa fez, agradecer o convite, né? Especial também pela Misério, pela Regina, que presente, pelo Norberto da Arivenity, para participar também desta mesa aqui no Cobra. Olha, vindo para cá ainda, estava pegando as notícias do Brasil, agora está acontecendo uma rebelião, sistema prisional de Cascavel, no Paraná. Hoje à tarde, duas mortes, nesse momento tem mais alguém ainda refém lá dentro. O sistema prisional, ele foi feito para isso, realmente para punir, é um lugar de vingança, de tortura, de extermínio e de criar monstros lá dentro. O sistema prisional tem essa finalidade. Ele também é um sistema altamente seletivo. Ele tem um perfil de quem quer prisionar, de quem quer prender. É só ver os dados da população que está presa. No Brasil está com 660 mil pessoas presas. Dessa turma, aí, a grande maioria, né, 70%, é o ensino fundamental incompleto, negros, jovens, quer dizer, semi-analfabeto, de periferias. O Estado tem dificuldade em investir, ou dificuldade não, tem um programa que ele não investe nas periferias, nos locais de miséria, ali onde falta escola, falta saneamento, falta lazer, o Estado é muito rápido e com uma máquina muito pesada na punição. Ele é rápido e veloz para punir. E nessa máquina, ela conta com o poder do judiciário brasileiro, que trabalha ao lado da garantia da divisão de classe social. Porque o Estado pune e seleciona o seu público. Quer dizer, é necessário que a gente mantenha uma população marcada como gado para os trabalhos braçais, ou não pode reivindicar direitos, porque serão sempre egressos. Essa população, uma vez presa, é condenada para sempre. Então, elas não podem. Sempre vão trabalhar no mercado informal. É uma necessidade do mundo capitalista em que vivemos, essa exploração constante. E por isso, você superlota o sistema prisional, e nessa máquina, aqui rola muito dinheiro, em cima dessa miséria, dessa exploração. O Brasil iniciou esse ano, dia 1º de janeiro, com um grande massacre em Manaus, no Amazonas. Seguido depois por Rio Grande do Norte, seguido depois por Roraima. Então, nos primeiros 15 dias, foram assassinados em presídio 142 pessoas. Mas isso, estamos nesse ano de 2017, são 25 anos do massacre do Carandiru, onde 111 pessoas foram mortas. E 65 anos do maior massacre, que foi em Ubatuba, no Paraná, em São Paulo, em 52. E se você pegar uma análise, as rebeliões com mortes são constantes. Presídio tem um programa de criar rebeliões. É para isso, é para exterminar a miséria, os miseráveis. Por exemplo, o Paraná, que hoje está em rebelião, no estado de o ano 2013 para 2014, teve 18 motins em um ano, recorde nacional. Atrás dessa miséria toda, entra aí as firmas de privatização de presídio, que vem crescendo com grande apoio. Entra também, além dessa política de privatização dos presídios, que está marcada de presidente ao STF, com a ministra Camille Lúcia, que também defende a privatização dos presídios, a parlamentares e a população que não é esclarecida. Porque no Brasil, o sistema prisional, ele cria altos muros para a sociedade não ver o que acontece lá dentro. Então, só tem notícia quando tem um motim, uma rebelião, que se acusa que é preso matando preso. Mas as condições que foram geradas para criar essa violência nunca é mostrado. Eu falava aqui há pouco algumas pessoas que são de Pernambuco. E até eu queria ver um momento para mostrar. Estive lá faz nem 15 dias, num lugar chamado Pesqueira. Uma unidade prisional que foi feita para 140 presos tem 1.200. Então, uma cela que é para 5 pessoas tem 45 pessoas na cela. E nenhuma cela tem água. Então, as condições. E outro fator interessante: a população presa do Brasil, 40% é de preso provisório. Aqueles que aguardam até por um ano, dois anos, Nordeste, por exemplo, como Sergipe, como Piauí, ou Norte, como Amazonas, chegam até 80% da população que aguardam por uma provisão provisória. E uma vez que essa população provisória passa pelo julgamento, tem dados que 37% já cumpriram a sua pena há muito tempo ou são inocentes. Ora, então a pastoral carcerária tem uma chamada agenda
pelo desencarceramento. Nós somos contra a expansão de presídio, nenhuma vaga a mais. Bastaria que a justiça fosse cumprida. E depois, quem acredita que presídio recupera alguém, passa um dia lá dentro. Tá? Passa a semana no presídio. Presídio é uma finalidade de destruir a pessoa para sempre. Uma vez preso, marcado para sempre, e a sua família, como consequência, as mulheres, especialmente as mulheres, que passam pela humilhação no Brasil, tem a chamada ainda revista vexatória. O que é isso? Para visitar a pessoa presa, a mulher necessita tirar toda a roupa, se agachar, abrir as pernas para ser examinada internamente pelo funcionário do Estado. É um estupro coletivo que se pratica milhões de vezes todo final de semana no Brasil, toda semana. Embora sendo condenado à revista vexatória, na prática acontece em todo o país. Então vivemos nesse combate, nesse enfrentamento, porque presídio gera violência. Quanto mais presídio você cria no país, quanto aumenta mais a prisão, pode fazer os estudos, mais morte, mais violência para a cidade. Então, nós lutamos pelo inverso. E temos hoje já uma rede de movimentos sociais, estamos organizados no Brasil com várias entidades, temos agora recentemente ainda um encontro, que foi em Olinda do Pernambuco, com mais de 45 entidades que estamos nessa luta, especialmente mulheres negras, de várias partes do Brasil, que são as mais vítimas ainda. Porque uma coisa... A mulher, quando grávida, presa, ela fica com a criança no presídio até 6 meses, e às vezes até mais tempo. Quer dizer, no Brasil existiu, na época da escravidão, a lei do ventre livre, que a escrava, qual ganha uma criança, o filho é libertado. Mas no Brasil, para mulheres presas, essa lei não chegou ainda. Fica presa até 6 meses, algum tempo ainda. Então, temos várias lutas na questão do enfrentamento político para reverter. E nessa situação atual de violência que passa o Estado, retrocesso, direitos conquistados, vivemos esse avanço, sem dúvida, da violência no cárcere em toda a sociedade.
Então, estamos vendo que também, dentro desse sistema punitivo, as mulheres são uma das vítimas mais afetadas. E antes de que eu quero passar as perguntas também para a audiência, eu gostaria que nós aqui explicamos algumas propostas e iniciativas de lei e reformas que han acontecido no ano passado, para ter uma base também. Uma delas, ou quase todas, também está afetando bastante os direitos da mulher. Como nós vimos, suas colegas do SOS Corpo escreveram aqui na nossa última edição, ou penúltima edição, sobre o gênero no verão. E você escreveu também nessa edição agora. A reforma da Previdência. Essa também... Talvez você pode dar uma introdução para nós, que não todos sabemos muito bem como ela passou, o que é o conteúdo, quais são as consequências, especialmente para as mulheres. Talvez você pode dar esse ambiente. Meu.
Bom, bem importante explicar a reforma da Previdência e como atinge as mulheres. Primeiro, para entender o impacto da reforma da Previdência que está sendo proposta, é importante entender a situação das mulheres no mundo do trabalho no Brasil. As mulheres são 70% da população em situação de informalidade. Nós somos a maioria no trabalho precário, como diaristas, né, trabalhadoras domésticas, que apesar de terem seus direitos regulamentados, a grande maioria ainda está na informalidade, legado, né, da nossa formação escravocrata, vendedoras ambulantes, enfim, as mulheres são ainda a maioria das trabalhadoras precárias e, em sua grande maioria, as mulheres negras. O nosso sistema de previdência social é um sistema contributivo, quer dizer, para você ter acesso à previdência, você tem que contribuir com um percentual do salário mínimo. As mulheres, em grande maioria as mulheres negras, são as que têm os piores rendimentos. A maioria ganha menos ou, no máximo, um salário mínimo. Então, nesse sistema de previdência social, as mulheres já não têm possibilidade de acesso pela contribuição. E não à toa, a grande maioria das mulheres se aposenta por idade ou recorre à assistência social também quando já tem uma idade muito mais avançada. Então, a nossa situação já é de desproteção social. Por isso que toda a nossa luta do movimento feminista, junto com movimentos de mulheres camponesas, movimentos de mulheres negras, vem sendo por um sistema de proteção social, um sistema de previdência que seja inclusivo. Quer dizer, ele pode ser contributivo de um lado, mas ele precisa ter alíquotas rebaixadas para que as mulheres em situação mais precária possam ter acesso à previdência social. Essa vem sendo nossa luta desde 1988, né? Porque a gente entende que esse sistema ele é um sistema injusto. Defendemos a taxação das grandes fortunas e a cobrança da sonegação à previdência das grandes empresas para financiar esse sistema de proteção social universal, porque compreendemos que todo mundo que trabalha tem que ter direito à proteção social. Então, essa situação de desproteção já é a realidade no Brasil. Grande parte das mulheres dificilmente hoje tem acesso à previdência social. A reforma proposta pelo governo ilegítimo, ela vai agravar exponencialmente essa situação. Praticamente, ela inviabiliza que as pessoas que trabalham tenham acesso à previdência social, porque um dos seus mecanismos é que aumenta esse caráter de contribuição, o caráter contributivo, aumenta o tempo de contribuição. Então, para que você, por exemplo, tenha acesso à aposentadoria, que é um dos benefícios previdenciários, né? Por essa nova reforma, você teria que trabalhar 49 anos com registro em carteira e com contribuição. O que significa, na prática, tornar impossível você se aposentar com o seu valor de aposentadoria integral. Se você se aposenta com menos, você tem o seu valor reduzido. As pessoas que estão numa situação melhor no mercado de trabalho já demorariam muito mais a se aposentar. Eu, por exemplo, levaria 20 anos mais para me aposentar. E uma pessoa que está na informalidade, que tem esses vínculos intermitentes, as mulheres são mais intermitentes porque têm a vida reprodutiva, praticamente tem essa possibilidade negada. Então, significa uma velhice sem renda, sem autonomia, e nós sabemos, e temos dito e temos visibilizado, que a Previdência Social brasileira, em que pese esses limites, é a política pública mais redistributiva e a que mais contribui para enfrentar a desigualdade. Se vocês vão a uma cidade pequena no Brasil, vocês vão ver que a aposentadoria das mulheres, a aposentadoria das pessoas idosas, são responsáveis por sustentar muitas famílias e são os responsáveis por sustentar a própria economia de muitos pequenos municípios, onde não circula tanto dinheiro. Então, essa reforma da Previdência, ela vai, na prática, eliminar a possibilidade de aposentadoria integral para a maioria das pessoas, eliminar e aprofundar a situação de desproteção social, na prática, para a maioria das mulheres, para a maioria da população negra. Então, significa um retrocesso brutal e vai aumentar muito, muito, muito a desigualdade e a pobreza ao retirar essa possibilidade de renda que hoje e de autonomia para as mulheres, né? Então, é uma reforma que pese toda a resistência que a gente tem feito, é muito difícil a gente conseguir barrá-la. Na prática, ela já vem sendo feita. Nós não tivemos a reforma da Previdência aprovada ainda, mas nós tivemos a reforma trabalhista aprovada, que praticamente institucionalizou o trabalho precário. Então, na prática, hoje as pessoas já vão ter muita dificuldade para ter acesso à proteção social e à Previdência Social. E a gente teve, na semana passada, por um decreto, o presidente golpista aumentou o percentual de contribuição previdenciária do funcionalismo público de 11% para 14%. Esse era um dos itens da reforma e ele já baixou por decreto. Uma medida altamente autoritária. Então, parte dos grandes ataques que a gente vem sofrendo hoje no Brasil tem a ver, sem sombra de dúvida, não à toa o golpe foi financiado pelos grandes empresários, né? Estava lá o Pato, na Avenida Paulista, em frente à Fiesp, que é a Federação dos Empresários de São Paulo, uma das organizações mais poderosas, né? O mercado financeiro também financiou esse golpe. O mercado financeiro, falando em perspectivas para 2018, já tem sua candidatura. E a gente ver que o ataque ao trabalho está no coração desse processo e ele vem sendo devastador. Para finalizar, dialogando com a questão que o padre Valdir trouxe, nós estamos finalizando um estudo junto com assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o responsável pela Previdência Social, num presídio feminino de uma cidade da região metropolitana. E esse estudo mostra que as mulheres que estão encarceradas são, em sua maioria, mulheres que vêm do trabalho informal e que, portanto, não têm previdência social e que, portanto, não têm direito a um benefício da previdência social, que é o auxílio reclusão, que garante uma renda para a família da pessoa que está reclusa. Então, em geral, são as mulheres que estão cuidando das crianças, então não ter o acesso à previdência social significa também necessidade situações, uma desproteção para as crianças. Esse benefício vem sendo duramente atacado. As pessoas na sociedade falam, mas como assim, direito de pessoas presas? Como é que está preso e ainda vai ter um direito da Previdência Social? E isso mostra como a sociedade brasileira está sendo realmente capturada, né, quer dizer, disputada por esse pensamento conservador, antidireitos, estigmatizador da população encarcerada, num contexto de implementação, e eu concordo muito com o padre Valci, de um Estado penal. Um Estado penal no modelo neoliberal norte-americano. Encarceramento para a população, a segurança pública transformada no grande problema social, enquanto as políticas sociais são completamente devastadas. Então, esse é um modelo que vem sendo implantado, ele é real no cotidiano. As mulheres pagam para manter seus filhos vivos nas prisões, as mulheres estão nas filas, as mulheres vivem o terror e o desespero cotidiano de perderem seus filhos ou para o tráfico ou para o encarceramento nas mãos da polícia, muitas vezes de maneira injusta. E essa é uma dimensão da desigualdade que é intangível, mas é talvez uma das mais dolorosas hoje, vivida pelas mulheres brasileiras e, sobretudo, pelas mulheres negras. Esse medo, medo por seus filhos.
Aí, se estamos falando do trabalho, eu observo também, ou seja, com as reformas propostas também, que me permitem uma terceirização dos trabalhos que normalmente são feitos pelo Estado, né? Isso afeta também o direito à previdência. Além do trabalho informal, o setor grande tem o trabalho temporário, onde os sindicatos já estão lutando faz muito tempo, mas também tem uma nova tendência, uma uberização do trabalho, né? Que eles, a sociedade, as propostas neoliberais que querem vender os autônomos como autonomia, trabalhar por conta própria, né? Como com os aspectos de liberdade, individualidade, né? Aí você pode trabalhar como quiser. Como você, Leonardo, vê essa tendência dessa uberização, desse liberalismo no mercado do trabalho, e qual papel talvez jogou esse na greve geral no 28 de abril que aconteceu? Talvez pode explicar um pouco das suas experiências nesse âmbito.
Bem, uberização, isso é um tema que isso me chama muita atenção, porque de alguma maneira eu tento interpretar dessa maneira que essa tendência da indústria 4.0 seja uma uberização da indústria, porque eu acho que a reforma trabalhista ela dialoga muito com isso, porque o Brasil ele não é um país industrializado como a Alemanha, e a tentativa do governo Lula de aumentar a industrialização do Brasil, isso fez com que, na minha opinião, gerasse uma espécie de raiva, talvez, do grupo Temer, PSDB, dos neoliberais, que historicamente não querem que o Brasil seja um Estado forte, na minha opinião. E a jornada intermitente, um ponto principal para mim, que é a uberização do trabalho. Porque você pode estar empregado, teoricamente, receber pelo que você, pelas horas de trabalho, e simplesmente o seu chefe dizer, ó, Fábio, eu não preciso de você hoje, você não vai receber, então. Mas você vai ter um certo vínculo empregatício. Então, o que é isso? Essa é a uberização. Uber é isso, uma espécie de smart emprego. Você está livre para ser... Isso, de alguma maneira, ou você vai ser... Eu conecto isso com a juventude de uma maneira que, assim... O MBL tem um papel central nisso de acabar com a consciência crítica da juventude. Então você não pode ir nos museus, você não pode ler Judith Butler, você não pode... O que eu quando eu dialogo com os trabalhadores no chão de fábrica, eu uso um termo mais forte, eu chamo o MBL de um movimento fascista, porque ele é anti qualquer tipo de ideia crítica. Então, ele vem nessa ideia de querer defender uma meritocracia. E se você conversar com qualquer jovem brasileiro hoje, de classe média alta, mesmo sendo ele trabalhador, porque hoje o ABC conquistou um nível salarial que permite que a gente seja uma classe média, e muitos jovens, olha, eu não sei o que é reforma trabalhista, eu não sei o que é jornada intermitente, e, cara, meritocracia é algo bom, um trabalhador dizendo isso. E isso muito, o MBL tem um papel central nisso, na minha opinião, porque ele é totalmente inserido nas redes sociais, com grande apoio massivo. A questão dos algoritmos, isso faz com que... Porque o volume de informação com que eles têm, devido ao apoio, faz com que eles ganhem a grande massa, assim, do debate. Porque na rede social, respondendo a primeira questão que eu não respondi, a rede social, ela, no meu entendimento, eu não sou um especialista, mas a rede social, eu acho que ela ganha na quantidade, não é no argumento. Por isso que o MBL faz muito mais barulho desinformando, porque ele não tá preocupado com a qualidade do argumento. E é assim que ele está ganhando o debate entre a juventude. Dessa forma que ele ganha. E aí, você falou da gravidade. Na Ford, eu vou falar pela Ford, porque eu não estava na estrutura da organização como, de forma geral, mas nós conseguimos na Ford envolver um número significativo de pessoas, e a gente ficou, acho que, das 5 horas da manhã até as 3:30 da tarde, num piquete, e pelo menos na Ford a gente conseguiu fazer um belo movimento. A gente conseguiu fazer a nossa parte perante a greve geral. A questão dos condutores, principalmente os condutores de Sorocaba. Minha amiga Priscila também é sindicalista de Sorocaba. Então, a gente conseguiu fazer um movimento significativo ali na Ford. E muito parte de uma juventude também. Uma juventude que, de certa maneira, se identificou, apesar dos problemas, da crise geracional, conseguiu se identificar com o sindicato. Então... Acho que eu espero ter respondido essa segunda pergunta.
Olá. Talvez a Júlia pode complementar um pouco, porque você, a parte trabalha com 80 pessoas no Brasil inteiro, né? E imagino que também o greve geral foi um tema importante para as organizações com as quais você trabalha. Talvez comentar um pouco mais do âmbito geral, talvez também da magnitude da protesta no contexto histórico. E vamos lá, vamos desse jeito.
Eu acho que nós estamos, uma frase de uma amiga diz que nós estamos aprendendo com os nossos melhores erros, mas também nós, claro, que queremos acumular e aprender ainda mais com nossos melhores acertos. Então, como fazer isso? Nesse momento de disputa da sociedade civil, como está voltando a tua primeira pergunta, como estabelecer um diálogo com o público que, nessa agilidade das informações, né, não dialoga com as pautas que nós defendemos, ou, no mínimo, já se posiciona contra, influenciado pela forma como a informação chega, o esforço que nós estamos fazendo é exatamente de como é que a gente pode garantir um mínimo de mobilização social e de articulação diante desse contexto. Então, essas experiências trazidas até então das grandes mobilizações nacionais, sejam da greve, das marchas, elas estão nos dizendo o seguinte: nós temos que voltar e dar pelo menos 2, 3 passos aqui atrás e voltar a fazer o para quem não fazia ou fez e deixou de fazer o trabalho da ação local. É preciso retomar isso como uma prática cotidiana. Esse campo de organizações com os quais, das quais participo do PAD, que são 70 organizações, nós temos movimentos sociais, entidades ecumênicas, ONGs e agências de cooperação, estamos fazendo essa leitura de uma forma muito, muito sincera, muito transparente, às vezes ainda que muito difícil, muito dolorida. Mas de perceber que, ao longo desses últimos 20 anos, nós estamos adotando estratégias muito voltadas para a prática de incidência no âmbito federal. E fomos levados a isso. Ainda há pouco a gente conversava sobre isso, eu e a Ana Alba. A Ana Alba dizia isso. Nós fomos levados a isso, a formular políticas e incidir junto ao governo federal para que essas políticas fossem executadas. E boa parte das políticas, inclusive, executadas por nós mesmos. Então, se a gente for lembrar das políticas que foram executadas no campo, PAA, PNP, não sei o quê, é tanto P na vida, foram tantos programas, né? A maioria desses programas foram executados por nós, lá, localmente. Mas fomos cuidando da produção, da comercialização, fomos cuidando das ações de prevenção ao HIV, mas aquele trabalho cotidiano de fazer o diálogo sobre o que estava ocorrendo no país, né, as mudanças que vinham ocorrendo, quer dizer, o trabalho mais focado na educação, na cultura, não. Nós focamos em outros, além de focar muito no âmbito federal, nós fomos para a ponta executar políticas. Bom, felizmente, nós temos a capacidade de, primeiro, de valorizar isso. Isso é muito grandioso e certamente foi exatamente em razão dessas conquistas que o golpe ocorreu. E é com a capacidade de ler esses avanços que nós também estamos nos revendo. É o que a gente estava dizendo numa reunião de parceiros de Pão para o Mundo, né, Tina? De que nós estamos tendo um deslocamento estratégico. Que deslocamento é esse? É exatamente voltar a fazer ações locais, movimentos locais. Um exemplo muito concreto. Agora há pouco estava vendo numa rede social, tem uma marcha sendo convocada no interior da Bahia, numa cidadezinha desse tamanho, minúscula, mas que existem famílias que estão sendo ameaçadas de despejos. Lá está ocorrendo, está sendo mobilizada uma marcha local para evitar essa ação. Um outro exemplo, nós estamos realizando exatamente esses dias, começou ontem, hoje, amanhã, o que nós chamamos de missão ecumênica. As organizações ecumênicas se articulam com suas igrejas e levam para aquele território que está sendo impactado por alguma violação, para que padres, pastores, irmãs, bispos, enfim, os membros dessas igrejas, tem uma leitura real, in loco, concreta do que está acontecendo, para que possa, a partir disso, fazer um trabalho com o seu público, com as suas igrejas. Então, nesse momento, nós estamos em Pau d'Arco, onde ocorreu aquele assassinato de 10 pessoas. Hoje chegou a notícia no trem, estava conversando com Tina, que tem 10 mil famílias no Marabá ameaçadas de despejo. Mas nós precisamos voltar a fazer isso, isto é, voltar a fazer a ação local para que a gente consiga atingir essas grandes marchas, as grandes greves. Se me perguntarem e dizer, você acha que a greve que foi agendada para abril, ela foi vitoriosa? Não. Não. Nós já fomos capazes de fazer mais e melhor. Mas nós estamos aprendendo, aprendendo inclusive com esta, que pode não ter correspondido às nossas expectativas. Mas temos e por isso que estamos voltando a fazer esse tipo de ação. E precisamos fazer. Se não o fizermos, o quadro vai piorar e muito. Porque quando me chamaram para vir para cá, uma das perguntas que me fizeram, quais são as perspectivas? E eu dizia, elas vão ser muito pior. O que nos aguarda pela frente é muito pior.
Concordo plenamente que as ações locais são super importantes, e a gente tem que construir também alternativas ao grande Estado e construir nossos próprios argumentos, mas também tem que observar e ver o que acontecendo, o que está acontecendo na política, porque ela faz também um marco, né, no qual a gente está trabalhando. E esse marco se vem cada vez mais pequeno com a emenda constitucional número 95, com a limitação das despesas do governo, né, para os próximos 20 anos. Vocês já falaram também da educação, que também é uma base. Padre Valdir Silveira, você já comentou também que os prisões são privatizados, as pessoas que estão dentro das prisões, são, em sua maioria, marginalizados, que não tiveram acesso à educação. O que você está vendo com essa emenda constitucional, esse cenário difícil para esses serviços básicos que o Estado tem que brindar? Não? A sociedade pode construir alternativas, mas também tem que demandar do Estado. Talvez você pode dar uma impressão dessa emenda constitucional que já está em vigor, eu acho. E essa última pergunta antes de abrir para as perguntas da audiência.
Olha, existe no Brasil a lei de execução penal. Se ela fosse minimamente respeitada, nós não teríamos o caos que nós temos. Existe ainda a lei que garante que todo preso deve estudar. Mas nossos presídios, na maioria, foram construídos já sem salas que impedem espaço para estudo. Diz também na lei de execução penal que o preso deve trabalhar. Mas hoje estudam no Brasil, 12% dos presos têm acesso à educação no sistema prisional. Trabalho está em torno de 0,8% que tem acesso ao trabalho. Quer dizer, as leis que existem, as leis que estão postas, elas não atingem essa população, só atingem sempre no pior. Uma coisa, é reconhecido até pelo Ministério Público e pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que o sistema prisional brasileiro, ele é coordenado pelo crime organizado. Existem vários grupos, né, que se colocam como grupo crime organizado no país. A pessoa é presa, ela teria que ter as condições mínimas de sobrevivência lá dentro, em termos de material de higiene, que é desde papel higiênico, desde sabonete, absorvente para as mulheres, as coisas básicas. Deveria ter uma alimentação minimamente digna, não é? Um espaço. O Estado, que gasta, em média, se diz, R$3.500 por cada preso, esses itens que estão na lei não chegam. E quem faz, quem favorece, quem entrega esse material para os presos é quem comanda o crime organizado. Quer dizer, entrega o sabonete, entrega o absorvente para as mulheres, entrega a pasta lá de dente, babear para os presos. Ou a família ajuda, que não dá conta. Depois, estamos indo no país ainda muito fraco ainda a defensoria pública. Alguns estados estão melhor. Hoje é muito fraco a questão da defesa. Quem vai contratar advogados para eles é o crime organizado. Ou você permite que o crime organizado, que se mantém pelo tráfico, né, da droga, das armas, do sequestro, te ajude, ou você vai ficar esquecido ou vai morrer no presídio. A tua escolha, não tens liberdade. Isso é dados oficiais até em palestra do CNJ, Conselho de Justiça e Ministério Público, que os presídios são comandados pelo crime organizado. Todo juiz que manda uma pessoa para o presídio, ele sabe que está filiando aquele preso ao crime organizado. Ora, todo juiz que manda alguém para o presídio sabe de antemão que está julgando alguém para se filiar no crime organizado. Quer dizer, o que significa leis no Brasil e justiça no Brasil? Para essa população que nunca teve direito respeitado, nem na infância, na sua lugar de moradia, como eu citei no começo. Eles foram sempre ficaram à margem dos direitos. Foram sempre tratados como descartáveis na sociedade. E esses, então agora são, eles são jogados no presídio, porque uma vez desempregado lá fora, não movimenta o dinheiro. Uma vez preso, há um movimento muito grande aqui. Como eu falei, 3.500, segundo 3.500 aqui se cita, pelo gasto de hotelaria da pessoa presa. Hotelaria se compreende espaço, água, seria, né, a luz, material de higiene que não recebe e os técnicos. Se fosse para considerar o gasto com a polícia, com o Ministério Público, Defensoria Pública, com o juiz, segundo algum estudo não oficial, mas em conversa com membros do STF, do Brasília, chutaríamos para a média de 12 mil por cada preso que o país gasta. E o resultado que nós temos disso? Justamente maior violência. Então, essa emenda constitucional, ela já vem prejudicando, e essa população à margem de qualquer direito só vê sua situação se agravar. E vai perguntar, qual a esperança para essa população? Eles estão tendo esperança? É pesado dizer isso. Fora da chamada sociedade legal. Não dá mais espaço para eles. Tanto de adolescente que sai também das chamadas Fundação Casa que tem no Brasil. E no Brasil temos ainda mais de 17% dos presídios são misto entre homens e mulheres, da mesma unidade. E não tem dados oficiais quando a unidade tem ala para menores, ala para as mulheres e para os homens. E o banho de sol é tudo junto. Unidades que ainda tem, não tem grade, né? As portas misturam. E ali a violência cotidiana aumenta. Então vivemos numa situação que prisional, que a sociedade não debate, desconhece, como eu falo com o Leonardo também, temos que conversar com movimentos de minorias, que os nossos movimentos são muito punitivistas ainda. Ainda pede prisão para colocar a pessoa judicializada nesse esquema de miséria. Então, entre nossos movimentos sociais do Brasil, temos essa grande luta, trazer para o debate, ou você deve trabalhar com outras alternativas. E por isso vamos ter amanhã aqui uma pauta, justiça restaurativa, não como está hoje, que é o judiciário também que quer abraçar, judicializar os conflitos. Temos que estar fora disso. Mas que a comunidade se empodere das decisões, votar outra forma, como a base da chamada resolução de conflitos, né, das comunidades primitivas. Então, hoje, o campo que temos no país, e aqui, desculpe me alongar, eu tenho até algumas imagens para apresentar. Das pessoas mortas em rebeliões esse ano em Manaus, Rio Grande do Norte, a maioria presa por a questão de furtos. Agora, quantos que o nosso judiciário brasileiro tira do Estado acima do teto permitido? Quantos? Quando você analisa nesses estados que houve rebelião e mataram pessoas por estar presa por furto, tu vai na folha de transparência e tenta ver quanto que o judiciário tirou naquele mês acima da lei. Por exemplo, São Paulo, que é o estado que eu habito, onde esse ano vemos 25 anos do massacre. Só no mês de julho, o judiciário de São Paulo tirou acima da lei 114 milhões de reais. Se você somar todos os furtos, as pessoas que estão presas, não chega nem um décimo disso. Tá? E outra coisa do Brasil que criminaliza muito, que é um trabalho da pastoral carcerária, é a militarização da polícia. Uma polícia criada em ditadura que permanece do mesmo jeito que nós enfrentamos. E a outra questão também aqui seríssima é a criminalização do usuário de droga, principalmente das mulheres. Então, ou se enfrentamos essa luta no Brasil, da descriminalização do usuário, ou até do pequeno traficante, e também da desmilitarização das polícias, que são base da criminalidade fortemente. O Rio de Janeiro, por exemplo, agora, é um palco. Então, essas questões têm que ser enfrentadas mais para a sociedade e não fugir desses conflitos, do debate, para termos alteração. Quer sejam movimentos sociais que criminalizam muito ainda e querem prisão para os seus próprios membros, e uma vez jogado no presídio, movimentos sociais de minoria rejeitam os seus próprios membros, né, de todas as entidades. e todas elas. E também criar esse debate, combater a militarização das polícias e a criminalização do usuário e do pequeno traficante das drogas.
Bom, eu gostaria de abrir agora o debate para a audiência e vou trocar de idioma para que todos os brasileiros entendam que agora precisa na tradução, se não entendem no alemão. Also ich werde jetzt auf Deutsch sprechen und würde gern die Fragen fürs Publikum öffnen.
Agora eu vou abrir para o debate em alemão, para que todos os brasileiros saibam que tem que pôr os seus fones de ouvido. Fones de ouvido receptores, por favor. Nós agora vamos mudar para o idioma alemão. Perguntas, dúvidas, comentários, antíteses, ou todo mundo se cansou de tanto ouvir do Brasil? Talvez possam se apresentar com nome e depois façam sua pergunta, por favor. Karl Braungart, da cidade de Winnenden, perto de Stuttgart. Militarização. E os militares? As forças armadas? Eu ouvi militarização da polícia. Quando acompanho redes sociais, eu às vezes, meus amigos, até que não são mais meus amigos, mas eu gosto até de ler o que eles colocam, porque a intervenção das forças armadas é um fato ou... Silas Malafaia, o que ele faz? Qual o papel do Silas Malafaia na bancada evangélica, que são colegas meus, já que sou pastor luterano, e eles também são pastores? Outras perguntas. Vamos lá coletar algumas perguntas e ver o que os integrantes da mesa vão dizer. Eu sou Fritz Hoffmann. A minha luta é luta sindical, cooperação com sindicalistas no Brasil, que também são membros do Partido dos Trabalhadores, militantes do partido e dos químicos. E há pessoas que estão batalhando, estão nessa batalha desde a ditadura militar, presos durante a ditadura militar, pessoas que arriscaram sua vida e lutaram contra a ditadura e sabem que podem ser vitoriosos, como aconteceu na democratização do Brasil. Uns falaram que a democracia virou uma característica intrínseca até da sociedade, a situação nas empresas melhorou. Agora, uma pessoa que lutou a vida inteira contra a ditadura em prol da democracia, com a luta política, com sucessos e vitórias, se essa pessoa sabe ou sente que tudo se destrói, meu, a vida inteira eu lutei por isso, agora isso vai água abaixo, porque alguém pegou o cacetete e acaba com os direitos, cada vez menos dinheiro, salários mais baixos, presídios cheios, cada vez menos direitos, a violência detona. Como é que essas pessoas, quadros históricos que já debelaram uma ditadura militar, será que esse pessoal não entra em desespero, desilusão total? Será que não teria que se suicidar perante tanta vida desperdiçada em um ano e meio?
Wollt ihr darauf erstmal eine Antwortrunde machen oder sind noch Fragen?
Querem responder ou vamos acrescentar mais outras perguntas? Há mais perguntas da parte do público? Sim. Mais duas, então. Sou Johannes, da Core Operation. Eu apenas queria perguntar o seguinte. E o nosso trabalho? Nós aqui somos uma série de representantes de organizações de ajuda que querem auxiliar o Brasil. Esse trabalho é um trabalho em vão, depois de termos ouvido o que disseram as pessoas na mesa, ou há progressos também? Nós temos uma oportunidade de intervirmos positivamente na sociedade brasileira? Essa é a minha pergunta. Mais uma pergunta aqui e depois eu passo a palavra novamente. Sou Cristiano Russal. Eu gostaria de perguntar se os conflitos rurais em torno do solo, territórios de indígenas, de quilombolas, etc., o combate dos ruralistas, por outro lado, talvez, Júlia, tu possas dizer alguma coisa. Quais são as correlações existentes aqui e contra o que nós devemos lutar? Ok, então eu diria, vamos começar aqui com as perguntas. Eu não quero indicar quem deve responder, mas uma vez que já foi dita aqui o nome da Júlia, talvez possamos começar com ela.
Foi direcionado a você diretamente.
Eu havia pensado aqui em dar um comentário sobre a questão que ele levanta sobre a questão da solidariedade internacional, a importância da ação, das relações de cooperação de vocês com o Brasil, né? E essa questão que o Cristo levanta. Então, primeiro, eu preciso reafirmar de que o que está ocorrendo hoje é exatamente em decorrência dos avanços que conquistamos ao longo dos anos. E esses avanços, certamente, grande parte dele foi conquistado com o apoio da cooperação. Seja da cooperação via as agências de cooperação, as fundações, etc., seja via as doações individuais. Isso é inegável, é muito, muito importante reconhecer isso. Se nós fomos conseguindo construir políticas públicas, não só formular e, ao mesmo tempo, inclusive, executar, se alguns anos atrás não conseguimos eleger e constituir um governo democrático popular, isso é graças ao acúmulo conquistado ao longo dos anos, desde a década de 60, com a presença de vocês que solidariamente apoiaram o Brasil. Então, nós não temos, vamos dizer, motivos para nos enforcar. Mas isso nos faz pensar e aprender como olhar hoje, corrigir, melhorar essa ação e como fortalecer ainda mais essa relação cooperação Brasil com os outros países, sobretudo pensando a partir do enfoque da solidariedade, não só da presença econômica, mas da presença solidária. Um exemplo disso, em junho deste ano, nós estivemos aqui representando uma experiência brasileira que chama Articulação de Monitoramento dos Direitos Humanos, com apoio de Pompar o Mundo, de Rex e de Miserior. Nós estivemos na Suíça e na Alemanha visitando o Conselho Mundial de Igrejas, visitando o ACT, estando na Comissão de Direitos Humanos da ONU. Viemos para a Alemanha e fomos para o Ministério das Relações Exteriores, para o Ministério da Cooperação Internacional, fomos no Parlamento. E a nossa única função era falar sobre a importância da cooperação na sua relação com o Brasil, sobretudo nos dias de hoje, dada a violação dos direitos. Né? Direitos que conquistamos exatamente porque tínhamos o apoio da cooperação. Então, gostaria de deixar isso bem, bem claro e bem reafirmado. Pensando na questão que o Christian levanta, é uma questão que me toca profundamente na medida em que a gente tenta estar presente localmente e acompanhar essas situações. Amanhã, no Fórum 5, me parece, nós vamos falar exatamente sobre a redução de participação de espaços de garantia de direitos. E ali, para isso, eu trouxe dados, números, que a Comissão Pastoral da Terra consegue trabalhar anualmente sobre o número de crimes ocorridos no campo, né, junto a trabalhadores rurais, sejam conflitos na luta por água, seja no conflito na luta por a permanência no território, sejam conflitos causados pela presença da mineração. E também os estudos que são construídos anualmente também pelo CIMI, me fugiu agora o nome da sigla, o Conselho Indigenista Missionário. Então, por incrível que pareça, Christian, em junho do ano passado, até junho do ano passado, nós já tinham ocorrido 67 crimes no campo.
seja na luta pela água, enfim, como eu disse. Em junho deste ano, quando aqui estávamos fazendo essa agenda internacional, o número de conflitos já tinha aumentado, já tinha dobrado com relação a 2016. Então, o impacto disso é muito forte para todos nós. Quer dizer, na medida em que nós vamos avançando, garantindo a política, garantindo o aspecto institucional, a lei, ou até mesmo o orçamento para que isso seja executado, por outro lado, o número de crimes vão ocorrendo. Se não ocorre o crime literalmente, o crime com a arma que mata, que assassina, ele ocorre de outras formas, como o padre disse, com a judicialização das lutas sociais. Eu posso não ser assassinado, ser morto, mas posso ser preso ou ser inibido de falar publicamente. Para minha surpresa, trouxe esses dados para depois, quem quiser, posso compartilhar, do Programa de Proteção de Defensores e Defensoras de Direitos Humanos no Estado de Minas Gerais, o número de jornalistas que estão no Programa de Proteção surpreende. Porque são pessoas que vão para a rua para dar cobertura, seja para filmar, para gravar, né, aquele ato, e hoje estão ameaçados de serem presos ou serem mortos. E têm que ficar no programa de proteção. Isso implica, na maioria dos casos, as pessoas não poderem permanecer na sua casa ou no território em que mora. Seja o território indígena, quilombola, enfim. Ele tem que ser deslocado e morar numa outra região para garantir a proteção da sua vida. Quer dizer, o retrocesso, então, de fato, é muito, muito, muito grande. Na medida em que a gente olha e diz, olha, nós alcançamos, avançamos, conquistamos tais conquistas, mas isso está nos custando tantas vidas.
Tive mais perguntas. Você quer levantar?
Gostaria de responder sobre a militarização que foi questionada aqui, da possibilidade de uma intervenção militar no país. Olha, eu creio que os militares não vão querer assumir um país quebrado, cheio de dívidas. Eles entrariam, talvez, com interesse, se tivesse condições realmente de dinheiro para administrar. Então, há um movimento que fala sobre isso nas redes sociais, mas eu creio que não. Agora, teremos que trabalhar para outra forma de lidar na segurança pública, sim. Agora, uma pergunta também que queria dizer aqui sobre ajuda internacional, auxílio. Em visita ainda a algumas unidades prisionais, a gente só consegue reverter ou reduzir a violência quando entidades externas também falo dos nossos problemas. Por exemplo, eu estava agora nesse presídio, visitei em Pesqueira, disse para mim o próprio juiz local: aqui você está numa cidade do interior, ninguém fala sobre essa realidade. Se sair na mídia e sair fora do país, se lá fora algum país falar sobre isso, o governo brasileiro talvez faça alguma coisa, ou o judiciário faça alguma coisa. Por exemplo, esse ano os massacres que tiveram Amazonas, a lista internacional, ela enviou, que nós recebemos na pastoral carcerária, 132 cartas cobrando o governo e denunciando a violência do Estado. Resposta imediata, o presidente, né, criou a comissão para discutir o sistema prisional. E como todas as cartas foram da lista internacional cobrando providências, com cópia para a pastoral carcerária, também colocaram a gente nessa comissão, mas na hora que não aceitou. Mas é o seguinte, há uma pressão, quando a coisa sai nos países da Europa, da realidade de violência do país, há uma reação, pelo menos para inibir ou para diminuir esta violência. Então, a voz aqui fora dá um peso político muito grande. E a entidade que tem esse apoio da voz externa do país tem mais enfrentamento e mais respeito dentro do próprio país, do próprio Brasil. É tratado um pouco diferente. Então, esse apoio, questão da solidariedade, da divulgação, da pressão também, nos ajuda muito, nos fortalece bastante. Agora, outra coisa foi perguntado aqui sobre os trabalhos do Sila Malafaia, aqui, né, olha, eu vou dizer um termo meio pesado, que no Brasil se usa bastante. Hoje temos na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal os parlamentares da bala, do boi e da Bíblia.
que qualquer projeto social eles trancam. Estão sempre ao lado do presidente. Por incrível que pareça. É um grupo também que tem um viés altamente conservador e que bate em frente com os programas sociais e as lutas sociais do país. Tanto, aqui eu digo, também da Igreja Católica, temos muito que entra nesse movimento, do movimento da Bíblia, dos conservadores que lutam pela forma fundamentalista e que negam e que contestam qualquer avanço social. E nós, dentro da própria Igreja Católica, como pastoral carcerária, sofremos também essa pressão, o tempo todo, a luta toda. Quando a gente defende a nossa pauta, encontramos gente que defende pena de morte, prisão perpétua, mais endurecimento. Quando morre alguém no presídio, esse pessoal aplaude. Né? Então, é vivemos essa luta e esse confronto com o parlamentar e que é repercutido em todo o país. E aqui eu digo, falo com o padre. Dentro de todas as denominações religiosas, tem grupo que apoia esse movimento no Brasil. E às vezes até perseguição com as religiões de matriz África, no caso. Perseguição mesmo. Perseguição. Perseguição também às religiões populares, mais nordeste, mas também persegue e são altamente ferrenhos. Então, vivemos essa tensão também interna, que faltaria talvez uma forma de pensar, de lutar, de formação, e que a gente sofre muito nesse trabalho. A pastoral carcerária, por exemplo, trabalha com essa população que é criminalizada pela sociedade, pelos meios de comunicações, ali no judiciário, sofre também a pressão interna desse movimento mais conservador das próprias igrejas.
Tudo bem. Bom, sobre a importância da cooperação internacional e do apoio das igrejas, eu acho que tem duas dimensões, e de debates como esse. Primeiro é que o que acontece hoje no Brasil, as razões para o que acontece hoje no Brasil não podem ser encontradas só no Brasil. Grande parte, sim. Na nossa sociedade, no que são nossas elites, no que é a correlação de forças que nós enfrentamos, talvez a gente nunca tenha sido capaz de expressar a virulência das nossas elites, o profundo autoritarismo social entranhado nas nossas relações sociais, e uma elite que é absolutamente contra-reformista e antidireitos. Ela se expressa agora com fúria, mas foi contra ela que a gente sempre se enfrentou. Então, acho que esse momento do golpe revela as estruturas profundas que, não à toa, fazem do Brasil um dos países mais desiguais da América Latina, o mais desigual e um dos mais desiguais do mundo. Então, eu acho que a gente está num momento de forte expressão dessa situação que é estrutural e contra a qual a gente se enfrentou ao longo de todo esse trabalho de tanto tempo pela democratização da nossa sociedade, do nosso Estado. Então, a gente está num momento de retrocesso. Mas também essas razões devem ser encontradas numa leitura mais ampla do que se passa no mundo hoje. Então, hoje no mundo a gente vive um momento de uma reacomodação geopolítica, algo que se move em todo o mundo, quer dizer, um processo de expropriação, de desapossamento avassalador que passa por cima das democracias, muitas das quais mais consolidadas do que a nossa. Então, acho que a gente está vivendo um momento bastante crítico, como o Fabian disse no começo, que é mundial. A crise democrática é uma crise mundial. Parece que a forma democrática não consegue, que a gente inventou, não consegue mais conter o avanço dessas forças. Então, acho que tem questões aí que são de todos nós, de todas nós, para serem enfrentadas, e o Brasil se situa nisso. Agora, não resta dúvida de que também o que acontece no Brasil, como a Júlia disse, é uma reação. É uma reação conservadora a avanços que, se não foram profundos, por mais pequenos que tenham sido, tocaram em contradições muito profundas. E esses avanços que tocaram em contradições muito profundas são legado do trabalho das organizações, não tenho dúvida disso. O que se avançou em termos de política de segurança alimentar, em política de agroecologia, em política de igualdade racial, em política, minimamente, talvez onde menos se tenha avançado por conta da força dessas oligarquias, nas políticas para as populações indígenas, nas políticas para as mulheres, nas políticas LGBT, políticas no campo do trabalho, é resultado de 30 anos de trabalho dessas organizações. E é esse trabalho que pôde construir um modelo importante que não foi implementado na sua totalidade, né, porque a disputa no interior do governo era muito grande, mas que tocou em contradições profundas da sociedade brasileira. Não é à toa que os direitos das trabalhadoras domésticas foram uma das questões mais atacadas pela classe média, porque toca justamente nessas contradições. Então, a gente tem uma reação conservadora muito profunda. Não é à toa que os fundamentalistas vêm com tudo contra a ideologia de gênero, contra a autonomia das mulheres. Isso é uma resposta à força dos movimentos de mulheres. As meninas se movimentam rapidamente nas redes sociais, já tem protesto convocado para segunda-feira. As redes sociais são a contradição, porque eu concordo que elas dissipam muita energia, elas dão uma aparência mobilizadora que às vezes não existe, mas elas também muitas vezes têm muita potência em termos de pronta resposta. Então, como tudo, elas expressam as contradições que estão na vida, que estão na sociedade. Então, eu acho que tem contradições surgindo, as expressões de resistência que foram muito fortes no Brasil tem a ver com essas contradições que foram forjadas a partir do trabalho de forças sociais, de organizações da sociedade civil que lutaram, que permaneceram na resistência, que apontaram os limites do modelo que vinha sendo implantado no nosso país. As organizações apontaram os limites do neodesenvolvimentismo, apontaram os problemas dessa matriz energética, de Belo Monte, de tudo que vinha sendo implementado. Então, o esgotamento desse modelo muito fortemente estava dado como crítica por essas organizações. Mas a correlação de forças nesse momento não era das melhores e agora é das piores. Então, a gente realmente tem nesse momento uma conjuntura em que a força dos nossos antagonistas está se colocando de uma maneira muito dura contra aquilo que a gente criou e inventou e conseguiu implementar muito, muito limitadamente. E contra a nossa chama organizativa, né? Contra aquilo que a gente sedimentou em termos de mobilização social, que é onde a gente alimenta a nossa esperança. É nas faces da resistência. Terem sido as mulheres as que lideraram, as jovens nas universidades, as meninas dizendo lute como uma menina, quer dizer, só existem essa pluralidade de faces de resistência democrática hoje no Brasil porque organizações plurais trabalharam e apoiaram essas expressões. Então, eu acho que a gente hoje tem muitas lições, né? Como disse a Júlia, a gente está vivendo um momento de recomposição histórica da esquerda, do campo democrático popular, do campo das organizações. Temos muito a renovar das nossas formas de fazer, das nossas formas organizativas, das nossas formas de lutar. Acho que a gente tem aprendido muito sobre velhas práticas que precisam ser recuperadas de maneira muito forte. Análise de conjuntura, reflexão estratégica, formação política, trabalho local, territorializado, de diálogo com a sociedade. Nós dialogamos muito com o Estado, nós nos referimos muito ao Estado e hoje nós precisamos voltar a dialogar muito profundamente com a sociedade na sua pluralidade de expressões, de questões e num contexto de extrema polarização, como o Fábio apontou. Então, acho que a gente tem esse momento e um momento também de recuperar a força, né, do conjunto da militância. Como o companheiro lá atrás trouxe, realmente a gente vive em grande parte da militância, sobretudo a que vem lutando há mais tempo, né, que viveu o período de enfrentamento à ditadura, luta pela democratização, um golpe emocional muito duro, né? E a gente até outro dia usava no SOS o conceito de desalento, que é um conceito que o DIEESE usa para medir o desemprego. E a gente usava para falar desse sentimento de desalento, quer dizer, você tem uma visão crítica, você acredita na luta, mas você não consegue se mobilizar porque é muito difícil lidar com uma situação tão brutal de desestruturação. Então, também é nesse nível que a gente precisa se recompor em termos da nossa esperança e da nossa luta organizada. E acho que, sem dúvida, um caminho fundamental a ser retomado é o caminho do diálogo, da articulação entre nós, do diálogo estratégico profundo a longo prazo, porque não resta dúvida de que é uma recomposição a longo prazo, mas que precisa de trabalho cotidiano para acontecer. E a comunicação compartilhada, como disse a Júlia, né? Uma rede de comunicação que possa fazer uma luta local ganhar visibilidade a partir das nossas próprias mídias, porque por outros canais nós não teremos vez e voz. Então, é retomar o que nos trouxe até aqui e acolher o novo e seguir reinventando novos caminhos.
É, eu gostaria de falar da solidariedade internacional. Bem, nossa luta não foi por água abaixo. Eu acho que se o momento de crise é forte, eu acho que a resposta que a gente tem que ter, principalmente no movimento sindical, tem que ser articulada. Eu e a Priscila, a gente passou essa semana na formação de formadores do IG Metal, conhecemos o Tom, e esse foi o tema, solidariedade internacional. As empresas, do ponto de vista do trabalho, as empresas alemãs, elas têm as redes sindicais muito fortes. Eu sou da Ford. As empresas americanas não gostam nada disso, porque eu acho que as redes sindicais, elas têm um papel, elas podem crescer num embate, num enfrentamento à globalização, e no que tange ao cenário da relação capital-trabalho. E não morreu. Eu acho que o que eu vi hoje lá, muitos jovens, a estrutura da juventude que a IG Metal tem é referência para a gente lá no Brasil. Eu acho que, de jeito nenhum, os quadros históricos que eu vi, eu li, para mim são exemplos. Então, eu não posso dizer que eu vou me suicidar. Não posso dizer isso. Eu tenho 27 anos, sou casado e minha esposa está grávida, não posso. O neoliberalismo não dorme. O neoliberalismo não dorme. Então, a gente não pode... Eu sou reflexo. Meu pai me trouxe para a luta. Assim como eu espero que minha filha venha para a luta também. O conservadorismo cristão, eu tenho uma experiência pessoal com isso, porque eu sou cristão, não frequento igreja hoje, porque, como eu disse, meu envolvimento com a política foi familiar, e quando eu entrei para a igreja, eu entrei na igreja de uma vertente neopentecostal, e, bem... Quando começou no Brasil essa questão, essa polarização política, eu tive contato com irmãos que choraram junto comigo. E, de repente, eu era comunista que tinha que ser excomungado, porque a minha interpretação bíblica, a minha prática de fé estava errada. Porque o pastor dizia o oposto. Então, eu acho que o conservadorismo cristão, que é muito bem representado pela bancada da Bíblia, por Silas Malafaia, eles são anticonsciência crítica, igual ao MBL. Então, o ponto é, no Brasil, o conservadorismo, ele é anticrítico. Ele não é simplesmente conservador... Como, não sei, como Raymond Aron, por exemplo, que escreveu O Marxismo de Marx, ele critica o marxismo, mas ele estudou o marxismo para criticar o marxismo. É um conservadorismo que estudou, é um conservadorismo crítico, mas no Brasil o que a gente tem é o oposto, é beira o fascismo. Isso está na igreja, isso está nos trabalhadores que não têm essa visão crítica e apoiam o Bolsonaro. Então, a solidariedade internacional, ela é essencial. Ela é essencial. E bem, eu vou falar por mim, não pode acabar, não vai acabar. Não, ninguém vai se suicidar. A luta de vocês que estiveram em 68, que estiveram em 78, os anarquistas da greve de 17 no Brasil, tudo isso para mim tem um valor simbólico que eu carrego e que hoje, na crise que a gente vive hoje, tem que ser mostrado. E é isso que dá vida para mim, pelo menos para eu dialogar com os trabalhadores. Então, é isso.
Então, Antes de acabar, nós pedimos da audiência que fazemos o que devemos haver feito no começo, que cada um fala em três frases da sua organização, só apresentando brevemente. Já você disse que é difícil descrever o trabalho da página, muito curto, mas, por favor, cada um só fala brevemente da organização que você está representando aqui.
Sim. Bom, PAD significa Processo de Articulação e Diálogo entre Agências Ecumênicas Europeias e Parceiros Brasileiros. O PAD foi constituído em 1996 por uma iniciativa das agências de cooperação. À época, eram 7 agências de cooperação ecumênicas atuando no Brasil, agências da Holanda, agências acá da Alemanha, agências da Suíça, com uma rede de 250 parceiros. Hoje, nós somos 70 parceiros brasileiros e 3 agências de cooperação. Amanhã, numa oportunidade, a gente pode esclarecer o porquê de toda essa mudança. Mas, colocando um ponto final, o PAD foi constituído para fazer com que as relações de cooperação deixassem de ser tão simplesmente uma política de financiamento. Eu tenho dinheiro e vou financiar os países mais pobres, ou, como alguns gostam de dizer, infelizmente, os países do terceiro mundo. Pelas nossas falas, deu para perceber que terceiro mundo nós não temos nada, né? Bom, como se tinha essa leitura de que agências financiam, o PAD foi constituído exatamente para desmistificar isso, para que nós pudéssemos compreender que essas relações eram, são e deverão continuar sendo relações de cooperação. Hoje nós trabalhamos com o tema das violações dos direitos humanos, seja lá no Brasil, seja cá. Para finalizar, uma informação não é sobre o PAD, é muito grave. Hoje, agora, Regina de Misério acabou de passar, ocorreu a prisão de 3 brasileiros em Zimbábue. A justificativa é de que os 3 brasileiros estavam em área de preservação. Aqui não diz claro isso, porque que área de preservação são essas. Só que esses brasileiros são parceiros nossos do dia a dia dessa luta. Um é o Frei Rodrigo, que atua na Comissão Pastoral da Terra, e outros 2 companheiros que são do movimento dos atingidos por mineração, a Maju, de Minas Gerais, e o Jarbas Vieira, que é baiano, mas mora em Brasília, e é secretário executivo do Comitê de Mineração. É muito grave isso, porque com certeza eles estão no Zimbábue, certamente em razão de algum intercâmbio voltado para a política de violação que ocorre em territórios impactados pela presença da mineração. Não deve ter uma outra razão para essa prisão. Com certeza é em razão da militância deles, que eles fazem no Brasil, na defesa dos territórios impactados pelas mineradoras.
Bom, esperamos que vamos ter notícias mais concretas e talvez vamos ver se podemos fazer um chamado, alguma ação de aqui, vamos ver. Mas, por enquanto, talvez seguimos com essa proposta de explicar brevemente da organização.
3 frases. Bom, eu trabalho e sou parte do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia. Nós somos uma organização de mulheres, político-profissional, sediada em Recife, Pernambuco, no Nordeste do Brasil. Surgimos em 1981, no contexto de lutas democráticas, colocando a agenda das mulheres como parte das lutas democráticas, e cá estamos hoje nas lutas democráticas.
Eu represento o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, filiado à CUT, filiado à Industrial, e nós temos a figura maior do nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. É isso, breve.
Primeiro, pastoral carcerária é a presença da igreja junto às pessoas presas, com o objetivo de acolher e dessa acolhida uma demanda. Nós não somos pastoral penitenciária, que diz que presídio é lugar de penitência e de conversão. Não, a pessoa presa deve saber o que pesa sobre ele o sistema prisional penal do Brasil. Então, dessa visita, temos todo um trabalho de ajudar a pessoa a resgatar a cidadania, também se posicionar na sociedade como cidadão. É uma dificuldade grande, mas é o nosso sonho. E como pastoral sonhamos, temos o compromisso de um mundo sem cárcere. Combatemos todas as prisões, que como padre, como católico, não posso aceitar um Deus que castiga e pune as pessoas. Meu Deus é da libertação, é o Deus do amor, é o Deus do irmão. E justiça para Deus tem o nome de misericórdia, de acolher. Então é isso que a pastoral faz com as pessoas que caíram. E trabalhamos em seguinte, temos equipe especial, juristas na pastoral, para questões jurídicas, políticas públicas. Dentro da pastoral, o grupo das mulheres encarceradas, para olhar a realidade carcerária. Também para olhar a saúde das pessoas presas, outra equipe. Saúde mental das pessoas que são portadoras de sofrimento mental no cárcere. Também da diversidade sexual no cárcere. São outras equipes que trabalham com temas específicos, com populações chamadas invisíveis dentro do cárcere. E aqui fora, nos organizamos com a sociedade, justamente de se abraçar e avançar nas políticas públicas para diminuir o impacto da violência carcerária e reduzir o sistema prisional até chegar a zero. É um sonho, mas digo para vocês que muito em breve as gerações nos cobrarão fortemente. Como no passado o Brasil é cobrado, quem aceitou o extermínio dos índios, quem aceitou a escravidão e hoje aceita passivamente conviver com o irmão enjaulado, em condições que você tirasse a pessoa do cárcere e colocasse gato ou cachorro, haveria uma reação mundial da violência contra os animais. Mas como são pessoas pobres, descartáveis, ninguém chora a morte das pessoas que morrem diariamente nos presídios. Então, muito em breve, seremos cobrados pela nossa omissão de permitirmos que nossos irmãos viviam enjaulados em condições inferiores permitidas que os animais vivessem. Então, essa é a nossa luta.
Em breve. Então, eu sugiro que vamos fechar a sessão aqui. Temos já 100 minutos aqui no palco. Temos muitas pessoas aqui interessadas nas pessoas no palco, mas também nas falas informais que podemos seguir agora. Quero agradecer a todos que estão aqui em cima, mas também a vocês que chegaram aqui para compartilhar. Um agradecimento especial para nossos intérpretes que nos fazem entender.
Einige von euch sind sehr spät gekommen, haben das Abendessen.
Uns e outros chegaram com atraso. Me parece que alguns restos de comida, ou pelo menos alguns pratos com pão e alguma coisa para janta. Além disso, por favor, não se esqueçam de registrar o consumo de bebidas à noite. No sábado, domingo, a gente vai fazer a cobrança das bebidas consumidas à noite. A Mute ainda nos deu o sinal de, por favor, devolver os receptores e os fones de ouvido. Os assuntos não são fáceis, o que nós trabalhamos é duro, mas de qualquer forma, vamos lá para a parte mais descontraída. Espero que todos tenham uma noite agradável. Café da manhã a partir das 8 às 9 horas, nós vamos retomar as atividades. Muito obrigado.